Sem palavras para explicar o que aconteceu, você ouvinte, né, você que está nos ouvindo aí, no ônibus, em casa, lavando os pratos, pegando o busão para ir para o trabalho, depois de ter assistido essa vergonha de termos o desprazer de viver esse dia como rubro-negro, um novo maracanazo, né, mais uma vez o time do Flamengo tem um dia para ser esquecido. Má noite, meus amigos, má noite. Passo a palavra para vocês para saudar os nossos ouvintes.
Boa noite a todos aí, ou bom dia, boa tarde, para o horário que vocês estiverem escutando. É, cara, foi algo que a gente não esperava, né? Mas parece que já estava sendo desenhado naquele empate com o Ceará, entendeu? Parecia que ali as coisas iam desandar e, pelo que parece, desandou. E inacreditável o que aconteceu, o que a gente viu nesse Maracanã. Tudo caminhado para a gente estar na final e, infelizmente, mais uma vez, aquelas vergonhas que a gente passava no passado aconteceram de novo, né?
Nossas fantasma, de... fantasma
de Libertadores voltou. Parece que voltaram e voltou de uma forma pior do que a gente imaginava, né? Né, Thiago?
É, meus amigos, saudações rubro-negras a todos aí que estão ligados no Flamengo Cast. Mais uma vez, o Flamengo flamengou. Estava com um pé e meio na final, só que aí, né, o piso estava molhado, escorregadio, a mulher estava passando um pano ainda, escorregou, caiu de bunda.
Pois é, galera. E imaginar que se a gente tivesse nem jogado, perdido de W.O., isso não teria acontecido. Era melhor, era só 3. A gente conseguiu perder de 5, sem conseguir fazer um gol. O melhor ataque do Brasil não consegue fazer um gol.
Tem que ficar agora ouvindo essa piada agora, de 5 agora pra gente.
Não, e o cheirinho, voltou o cheirinho agora, né? Voltou o cheirinho. Nosso fantasma do cheirinho voltou. É brincadeira aqui. Então, não, vamos. Vinheta, por favor. Rodinei. Rodinei. Meu Deus, tomou 300 bolas nas costas ontem. Inacreditável. Por favor, produção, vinheta. Meus amigos, você achou que nós estaríamos zicando o Flamengo? Não, pelo que estamos fazendo, um processo de zicamento antecipado. Nunca antes na história desse YouTube estamos fazendo já o processo para desicar, para dizer, ah, vocês estão zicando o Flamengo. Ah, se zicaram. Não, zica não, porque tem muita gente que zica, aqui a gente aqui desica. Tá? A gente faz o processo ao contrário. Já estamos retirando qualquer zica, qualquer praga jogada contra o Flamengo para esse jogo que, meu irmão, que vai ser nessa quarta-feira agora, não aconteceu, viemos do futuro, não, estamos no passado mesmo ainda, gravando esse programa, mas estamos aqui no processo, no pré-jogo não, mas o dia anterior ao jogo, e vamos falar, comentar sobre mais uma semifinal e Flamengo rumo a mais uma final, esse momento histórico do Flamengo, né, em que já estamos na terceira final em 4 anos, né? Passamos aí só a oportunidade de uma, que seria a mais fácil de todas, né? A gente perdeu aquela que flamegamos, né? Mais fácil que tinha, a gente flamengou. Mas vamos aí rumo a mais uma final, né? 4-0 no primeiro jogo, onde teve o Ai, Pedro. E aí agora rumo a mais uma final, né? O Flamengo com tudo, como a gente falou, cara, não precisa nem jogar. Bota alguém pra dançar lá, o Gabigol pra apresentar um show.
Tô com uma paradinha aqui, cara, só não vou falar a loja aqui porque não tô pagando a gente, né, no caso. Mas um encarte aqui, tá mostrando que eu acho que vai ter torcedores que vão precisar amanhã. E se você ver aqui, cara, tá uma promoção muito boa, secador, de R$149 por R$119,90, cara. Eu acho que os torcedores que quiserem comprar aí, cara, tipo, assim, uma oportunidade de ouro, 3 vezes sem juros.
Porra. A gente deixa o link aqui, né?
Três vezes sem juros, mano. Já podem comprar aí, porque acho que vão precisar de um novo, porque o que vocês estão usando em todos esses últimos jogos aí da Libertadores, acho que tá ruim, tá com defeito, entendeu? Não tá funcionando.
Não tá funcionando,
acho que é uma boa tentar comprar um novo. O que tu acha, hein, Thiago?
Eu acho que é bom comprar 2, 3 aí, deixar tudo ligado ao mesmo tempo, pra ver se funciona.
Ou 5, né?
É, 5. Compra 5.
Para poder conseguir passar do Flamengo. Bom, então, galerinha, desicado com sucesso aqui nosso processo de desicamento, porque o Fernandes não tava, não era dessa época, mas aqui tinha não vou dizer uma zica, mas a gente tinha uma maldição aqui no programa, que toda vez que a gente fazia expectativa de uma final, o Flamengo perdia. E a gente falando assim, meu Deus, será que o problema é a gente? E agora
até já sei, finalmente... achava que o problema era eu quando ia pro jogo, às vezes.
Então, descobrimos aqui no pré-jogo que era você. A culpa
não,
toda
não,
tua.
Não, é você, cara, tá vendo aí? Vocês estavam fazendo o programa e estavam com a barra de
conta que
vocês faziam o programa
da ruim. A gente descobriu que não era a gente, quando a gente falou, olha só, aquela coisa.
Eu discordo.
Não, nunca foi a gente. Eu sempre digo.
era a Marcela.
Eu não sei
não
quem
vou,
é.
Não vamos falar quem é, né? Que agora está no rival, está jogando no time adversário.
Meteu essa?
Meteu essa de todas as formas possíveis.
Que isso?
Mas, se ele estiver nos ouvindo aí, grabasse, Marcelinha. Bom, Flamengo, né, vai jogar mais uma final, mais uma semifinal. Na verdade, Flamengo, cara...
Flamengo tá na final.
Flamengo tá na final. Vamos ser sem rodeios aqui. Flamengo tá na final. Só, realmente, um novo 7-1 para poder fazer isso, o Flamengo não chegar nessa final. Agora, o que eu queria, né, isso aí a gente já sabe, o Flamengo vai ganhar, já ganhou, tá 4-0, então vamos ao que interessa. Amigos, precisamos falar sobre números, que é do retrospecto do Flamengo, desde, vamos dizer, dessa geração para cá, né? Porque a gente vai falar de 81, não faz nem sentido, né? Vamos falar do futebol recente agora. Uhum. Mas o Flamengo, nesse atual Flamengo, que a gente pode dizer assim, né? Nesse atual, nesse elenco, né? Desde...
E o Flamengo contemporâneo.
Exatamente. O Flamengo vai para a sua terceira semifinal em 4 anos, o que é incrível, né? Apesar de a gente muitas vezes criticar, falar que, nossa, que é um absurdo, poderiam ter sido 4, mas é incrível, cara, chegar a 3 semifinais em 4 anos, para quem não chegava em 30 anos. Então, é algo memorável, né? Somente para os clubes brasileiros também, não é fácil assim. Mas estamos chegando, né, cara? E aí, um outro processo também que gostaria novamente de trazer números aqui para vocês. Que é o seguinte, o Flamengo primeiro jogo ganhou de 4-0. Eu creio que o Flamengo não vai pisar, vai entrar com o pé no freio ali, sem aquela coisa toda de querer ir para cima e fazer... A não ser que realmente, né, abra a porteirinha e deslanche mais 3 por aí. Mas o Flamengo chega aí... Já, ó, tendo 4 gols a favor agora, o Flamengo vai igualar com as outras 2 semifinais que o Flamengo fez, 19 e 2021, que foi 6 gols. O Flamengo, né, fez em 2019 1-1 com o Grêmio e 5-0 com o Grêmio. E depois, com o Barcelona, foi 4-2, ou seja, 6 gols marcados. Né, e apenas 1 gol sofrido. E 2022 ruma para esse número também. Né? Números excelentes para um jogo de semifinal. Lembrando que o Flamengo ganhou em 2019 uma semifinal de 5-0. Depois, no 2021, uma semifinal de grande 4-0. Cara, a gente está falando de uma semifinal de Libertadores com números expressivos.
E não são contra qualquer time, né?
Não são contra qualquer time. Um time que tinha sido quase atual campeão, né? O Grêmio né? Tinha recentemente chegado também a uma final. O Barcelona também, que não é um time fácil de passar, aquela coisa toda, tradição sul-americana e tudo mais. E agora, o Vélez, que já era um velho inimigo do Flamengo, um velho adversário do Flamengo já conhecido ali, mas que veio surpreendendo e eliminando grandes times, né, nessa Libertadores. Então a gente passa aí de uma forma surpreendente.
Inclusive o River.
Exatamente, bem lembrado. Agora, qual a expectativa do jogo? Não vou dizer do jogo, mas pra vocês desse novo final Flamengo aí.
Da semifinal ou da final?
Em meio dos dois, porque é certo que o Flamengo vai estar na final.
Então, Cara, pra essa semifinal, eu acredito assim que... Acho que vai ser uma outra goleada, entendeu? Vai ser uns 5x0 aí, fácil de novo. O Flamengo vai ganhar fácil. Até porque o Vélez vai ter que vir pra cima. E a gente sabe que ir pra cima do Flamengo no Maracanã não é uma ideia muito boa. Entendeu? Ir pra cima do Flamengo já não é uma ideia muito boa. O único time que talvez conseguiu se impor melhor contra o Flamengo foi o São Paulo na Copa do Brasil, que conseguiu atacar o Flamengo, botar o Flamengo pressionado e mesmo assim tomou 3. Entendeu? Mesmo assim tomou 3. Agora a gente sabe que um time é muito complicado. Se o Vélez jogar na defensiva é mais difícil ainda. Tipo assim, pode ser que o Flamengo não consiga fazer tantos gols, né? Porque o Flamengo também tem um pouco de dificuldade de enfrentar times que recuam demais e não saem para jogo. Mas eu não acho que vai ser o caso do Vélez. Acho que o Vélez não vai vir pro Maracanã. E até porque já tá na merda, né? Vamos ser bem sinceros. Já tá tudo perdido lá no Campeonato Argentino. Libertadores perdeu de 4x0. Tipo assim, não tem mais nada a perder. Tipo, se tomar 1, 2, 3, 5 pra eles, independente, vai mudar nada. Então é melhor tentar vir pra cima e tentar pelo menos ter um pouco de honra e, quem sabe, fazer 1x0 ou conquistar um empate, ou até ganhar o Flamengo aqui no Maracanã.
Pra cair e ficar atirando, né?
Exato, mas acho muito improvável, cara. Eu acho que o Vélez vai tentar vir pra cima, vai tomar gol de contra-ataque. Eu não sei se o Flamengo vai, como é que vai estar aí na questão de utilização dos jogadores. A gente sabe que o Gabigol não vai jogar, mas mesmo assim, tendo Pedro Cebolinha no ataque, ou fazendo aquele time mesclado ali, a gente sabe que tem tudo pra fazer acontecer, porque, vamos ser bem sinceros, o Vélez no Campeonato Brasileiro, tipo, o time do Flamengo reserva, mesmo botando time reserva no Flamengo, que tá destruindo todos os times outros brasileiros lá, menos que aconteceu agora nesse último fim de semana aí contra o Ceará, mas o Vélez é menos time do que o time do Campeonato Brasileiro da Série A, cara. Atual time do Vélez, tipo assim, pelo menos até os 12 primeiros times assim, pode botar aí, mais ou menos. O Vélez é menos time. E o Flamengo já ganhou do São Paulo com time reserva, ganhou do... Mas quem aí? Me lembra aí. De time bom aí que o Flamengo ganhou com time reserva ultimamente. Atlético Paranaense também, não foi?
Foi, meteu 4 no Atlético
Paranaense.
Reserva
também, não?
É, por mais que tava com time reserva... Não,
empatou com o Palmeiras.
Empatou com o Palmeiras,
é verdade.
É muito mais... Provavelmente a gente vai ver pelo menos 3x0 aí, eu acho que vai ser nesse jogo.
Cara, esse jogo aí é muito provável que o Flamengo ganhe, muita goleada. E eu queria ressaltar que nem na Argentina tem um argentino muito otimista achando que vai ter alguma chance. Inclusive vi uma matéria aí, não lembro aonde eu vi, tem que estar que é. Uma matéria em algum lugar que a torcida do Boca Juniors está agradecendo o Benedetto até hoje por ter perdido os pênaltis que o Boca não jogou contra o Flamengo. É porque, cara, não tem como não. Comparar o Flamengo aí, tem que jogar muito. Nem jogar muito, né? Os caras não sabem o que tem que fazer para parar o Flamengo. Porque, pô, o São Paulo jogou muito contra a gente. Não parou o Flamengo. Entendeu? É, às vezes, não sei, cara. Para ganhar o Flamengo... requer que tudo, exatamente tudo, dê certo. Tanto que o seu time entre e jogue muito, como além do Flamengo não jogar bem, o Flamengo ter o azar de uma das terceiras escorregar. Tipo isso. Pra ganhar do Flamengo tem que ser assim, né? Senão não dá certo.
E... eu não lembro também... Cara, é impressionante que você falou agora o negócio do Boca Juniors. Cara, a gente passou tantos anos com medo de time argentino, tipo assim, de enfrentar esses times e ver, exemplo... o Boca Juniors chegar e falar assim, torcedores, que agradecer o Benedetto por ter perdido o pênalti por não enfrentar o Flamengo, é algo que a gente não tá acostumado, cara. É algo muito bizarro, cara. É muito bizarro pra gente.
Tô acostumado a tomar gol de Montijo de cobertura e sair fora, pô.
Com certeza, Matheus. Acho que vai ter que tocar o programa, hein, ô Thiago.
Eu acho que o Matheus travou, hein.
Travou.
Não, mas ele não travou fazendo careta. Outro Matheus.
Oi, Matheus.
Vasco, voltei.
Ei, Matheus, não sei se chegou o que a gente tá falando aqui do Boca.
Não, perdi tudo.
Eu falei que a gente passou vários anos vendo o Flamengo, ficando com medo de enfrentar time argentino, enfrentar Boca Juniors, River Plate, e ver torcedor do Boca dizendo que tem medo do Flamengo, cara. É algo que fala assim, caralho, mano, não acredito nisso, tá ligado?
Quem te viu, quem te vê, E assim, eu sempre falei nesse programa aqui, o Thiago vai lembrar disso, Thiago, eu sempre falei, cara, prefiro enfrentar time sul-americano, fora do Brasil, logicamente estrangeiro, do que ficar pegando Internacional, Grêmio, Corinthians, porque é pelo, assim, eventualmente acontecer do Flamengo pegar um Corinthians por acaso, tudo mais, beleza, mas pô, tava direto, tava virando, a gente, era a Copa do Brasil das Américas, pelo amor de Deus, tava sem graça já, então é interessante que a gente tem um time de fora que a gente disputou, pegou o Corinthians, mas, pô, teve outros times também que a gente pegou, não foi só agora o Vélez, então, dá um assim, Libertadores, cara, é um gostinho de Libertadores, de fato, não só um gostinho de Copa do Brasil, né, pegar o Inter, Grêmio, e depois pegar, por exemplo, não vai ser dessa vez, não foi da outra vez, mas, pô, Palmeiras, aí, poxa, toda vez um time brasileiro, Atlético Paranaense de novo e tudo mais, é chato, eu prefiro pegar, até porque a gente sempre falou aqui que o Flamengo não tinha tradição em Libertadores. A história do Flamengo não tinha, era nulo. O Flamengo foi o time que uma vez chegou a uma final e ganhou, e depois nada na história do Libertadores. Agora o Flamengo volta, né, ao cenário como um time, um dos favoritos a ganhar a Libertadores todo ano que chega. Né? Como a gente falou, de vez não aconteceu em 2020 por conta da incompetência do Flamengo, e foi um dos campeonatos mais fáceis, tanto que o Palmeiras foi lá não jogando nada e ganhou.
Pera, o Santos chegou na final da Libertadores.
O Santos jogando com moleque de base, e o Palmeiras com futebol horroroso jogou. E pra falar, tipo assim, a gente já falou muito sobre as vergonhas do Flamengo na Libertadores, né? Os vexames que a gente já passou, provando que o Flamengo de fato não era nada na Libertadores. Agora o Flamengo, né, entra como um dos favoritos, se não e um dos clubes mais temidos na Libertadores. Porque eu sempre toco nessa tecla, porque o Palmeiras, apesar de ter ganhado os duas últimas Libertadores, mas o Palmeiras é uma enganação, na verdade, nessa Libertadores. Eu falo isso sempre. E tenho números que estão ao meu favor. Eu tenho aqui informações nesse programa que sustentam. Vou explicar com números, com fatos, com dados. Olha só. O Flamengo... Vou falar primeiro os números do Flamengo, para depois vocês perceberem o que é a insignificância do Palmeiras perto disso. Eu só tô contando aqui semifinal, tá? Só tô contando os jogos da semifinal. O Palmeiras... o Thiago, você tá mutado, Thiago, cabeção.
Boa, inteligência.
Oi. Desmutou? Sim. Tá me ouvindo? Só queria deixar claro que o nosso programa é totalmente contra a informação que o Matheus Gonzaga está trazendo aqui. É totalmente de contra todo o nosso conceito.
Eu preciso sair da nossa forma de levar o programa aqui, que o Brasil precisa saber disso. É importante...
São dados do IBGE.
São dados... Data folha. Mas é preciso trazer essa desinformação para o público aqui, tá? Eu preciso mostrar para vocês esses números aqui, olha só. Flamengo, não jogou ainda, mas irá jogar de 5 jogos. O Flamengo foram 4 vitórias e um empate. Só tô falando de semifinal, tá? Desses jogos. São 4 vitórias e um empate. 5 jogos, 5 semifinais até então. Desde 2019, 4 vitórias, um empate. Gols pró, 16.
Caralho.
Gols sofridos, 1. Apenas. Agora vamos ao o vulgo Palmeiras. Uma vitória apenas em 5 jogos. 2 derrotas e 2 empates. 4 gols pró, 4 gols sofridos. Esse é o Palmeiras em Libertadores. Esse é o Palmeiras bicho papão, meu Deus, toda aquela coisa. Ai, Abel, treina a seleção.
O Abel tem pacto, irmão. É isso que o Palmeiras joga na base disso, cara.
O Palmeiras, Isso porque o Palmeiras não jogou, né? Vai jogar na terça-feira. A gente pode. Eu ainda acredito que o Palmeiras avance. Mas no mods Palmeiras. 1-0, penalidades. Porque os quatro jogos contra o Atlético o Mineiro, o Palmeiras, o Atlético Mineiro foi incompetente porque jogou melhor os quatro jogos, teve chance de ganhar os quatro jogos e não ganhou por incompetência.
Sim. O Hulk ainda perdeu o pênalti em
2021. Perdeu o pênalti ainda. Ou seja, era o Palmeiras não era nem para ter chegado à final. E o Palmeiras não ganhou. Em quatro jogos, não ganhou do Atlético Sim. Mineiro. Pra você ver aí o bicho, o todo poderoso Palmeiras que tanto
ano
dizem.
Chegou fora, né?
E o Abel, que, ai meu Deus, ai, uma imprensa baba pelo Abel, né? Esses são os números pífios do Abel, do Palmeiras em Libertadores aqui. Tá? Mas ganhou, de fato, numa entregada do Flamengo, porque o Flamengo não só entregou no campo ano passado, como entregou fora de campo também. Poucas semanas antes do jogo da final. Tudo estava a favor do Flamengo, de repente uma crise interna no Flamengo virou a casaca, zicou o Flamengo, e aí, vai lá, Thiago.
Então, sobre o Abel, acho que no Flamengo Cast, na live do Flamengo Cast, uma vez eu falei sobre uma declaração que o Abel deu quando terminou a fase de grupos da Libertadores, e aí ele jogou oitavas de final, se não me engano, não lembro, acho que foi Cerro Porteño, que o Palmeiras pegou esse ano nas oitavas, não lembro agora, acho que foi Cerro Porteño. Se não foi, também, aquela palavra com F toda.
Nível Flamengo Cast de formação.
Eu não estou aqui para trazer informação para vocês, aqui é pura e clara opinião. O Abel deu a seguinte declaração, dizendo que a imprensa dizia que o Palmeiras só ganhava de goleada na Libertadores porque era um adversário fraco. Aí, porque eles ganharam bem do Cerro Porteño, uma baba. Aí ele estava dizendo que até contra time grande, time forte, eles também ganhavam de goleada. Cara, podia ter ficado calado. Porque eles pegam o Atlético Mineiro nas quartas, em crise. Atlético Mineiro em crise nas quartas e não ganharam nenhum jogo. Pegaram o Atlético Paranaense logo em seguida e já perderam o primeiro jogo. Então, tipo, podia, né? Ter ficado calado, né? Porque eles realmente só ganharam de goleada, ganharam o bad e ganharam fraco. E quando pegaram o adversário, mais ou menos.
É o que eu falo.
Não
é
ganha.
O que eu falo. Tanto que o Palmeiras não ganha do Flamengo há quanto tempo? Há quantos anos o Palmeiras não ganha? Empate, quando não perde? Né? E outros grandes também.
Mas foi prorrogação.
Foi verdade. Acréscimos, foi já não conta mais nem 90 minutos. Dentro de 90 minutos não ganha. Né? E ganhou também por um. Tanto que eu brincando com o torcedor do Palmeiras, eu falei assim: os seus dois ídolos que fizeram, os dois que fizeram o gol na final da Libertadores, onde é que estão eles? Onde é que foi o cara que fez o. Onde é que está hoje? Para onde foi no ano seguinte o jogador que fez o gol do Palmeiras na final contra o Santos? E para onde é que foi? Era um cara que veio do banco, nem lembro o nome dele lá. E quem foi? E onde foi? Para onde foi o cara que fez o gol contra o Flamengo na final da Libertadores do Palmeiras? Para onde foi depois no ano seguinte? Então, é o que eu falo.
Bruno Lopes.
É tão insignificante que ninguém nem lembra. Os caras sequer continuaram no time, porque foi tão do acaso, foi tão aleatório a situação, que nem o próprio Palmeiras continuou com os caras que fizeram o gol. Ambos saindo do banco. Ou seja, não foi tudo aquilo que dizem. Não é tudo aquilo que dizem. Então, mas aí agora gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Sabe, bom, meu palpite era que o Palmeiras passava. Eu ainda acho que dentro de casa o Palmeiras vira esse jogo Palmeiras contra o Atlético. Apesar de que eu falei que é um jogo entre retranqueiros, acho que o resultado ia ser negativo, né? Ia ser menos um para cada. Mas agora o Palmeiras vai sofrer do seu mal, do seu veneno, vai pagar o seu veneno.
Né? Pô, Matheus, não posso falar uma parada? Tipo assim, o Palmeiras tem essa parada aí sim, time retranqueiro pra caramba, Eu não acho que o Palmeiras isso tudo. Porém, o Palmeiras tem uma coisa que o Atlético Paranaense não tem. O Palmeiras sabe propor jogo, sim. Entendeu? A gente viu alguns jogos aí que o Palmeiras sabe ir pra frente. Entendeu? Jogar pra frente, botar os jogadores. Tem talento pra isso. E então, eu acredito que o Palmeiras vai usar o fator não,
agora
de
casa
ali.
Precisa, né, cara?
Precisa.
E eu tô aqui.
E eu vou ser sincero, cara. Eu prefiro pegar o Palmeiras na final, porque a gente viu os jogos que a gente teve contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense é muito mais retranqueiro do que o Palmeiras. O Flamengo consegue ainda fazer gol no Palmeiras, porque o Palmeiras sai pro jogo. Isso que eu tô dizendo, tipo, todos os jogos contra o Palmeiras, o Flamengo fez gol. Sofria gol? Sofria, mas também fazia. Já o Atlético Paranaense, cara, é um jogo muito feio, cara. O Atlético Paranaense, ele não quer jogar, ele abdica do jogo. Imagina numa final de Libertadores, cara. O sufoco que vai ser. E, tipo assim, o país tomar um gol num contra-ataque ali no final, que os caras lá arrumar um jeito de meter um gol, é muito maior do que o contra o Palmeiras. Então, e assim, a gente tem uma oportunidade também única de ter uma revanche, que a gente talvez não vai ter essa oportunidade. Pode ser que tenha, né, das coisas que estão acontecendo, mas ter uma oportunidade de ter uma revanche logo no ano seguinte, cara, não é sempre que acontece, entendeu? E tipo assim, eu prefiro enfrentar o Palmeiras, porque eu acredito muito que o Palmeiras vá querer ir pra cima também, na final, como a gente viu nos últimos anos, mesmo no, na retranca, do que enfrentar um time retranqueiro que vai querer vir pra só bater, cara. O Atlético Paranaense na final da Libertadores vai querer só cair na porrada. Tu lembra da final da Sul-Americana, como é que foi? O Atlético Paranaense também não jogou, porra. Não jogou nele, nem Bragantino. Bragantino jogou muito mais, só que o Atlético Paranaense tem jogadores mais talentosos também, já tem um tempo. Tem os moleques também que são meio cagados ali na hora e ganhou, porra. Ganhou nem quanto você lembra quanto que foi a final. Foi o quê? 1-0? Da Sul-Americana? A gente não tem dados, né? A gente não tem informação aqui.
Meu sincero, caguei pra esse jogo.
Informação não é nosso forte.
É nosso forte, né?
Agora foi. Eu lembro que eu tava torcendo pro Bragantino, né? Por questões de
1-0.
1-0, né? Mas por questões de clubismo mesmo.
Nicão, né? Aos 29. Informação até que a gente não era pra dar, mas a gente deu, né?
É isso aí. Bom, mas eu ia perguntar exatamente isso. Quem vocês preferiam pegar? Quem vocês preferem pegar na final, Thiago?
Eu prefiro pegar o Atlético. Simples e puramente para diminuir a crista do Palmeiras, que tá se achando demais. Preferência assim, de estilo de jogo, não tem preferência de estilo de jogo. Eu acho que o Palmeiras tem condição de reverter, mas eu acho que o Atlético tem muito mais condição de segurar do que o Palmeiras de reverter. Então, eu acho que vai dar Atlético.
É, eu acho que também, eu vou por esse lado também. Pra não dar ousadia pro Palmeiras. Pra não dizer assim, olha, vocês sequer chegaram à final. Vocês sequer... E porque agora vocês sofreram no próprio veneno.
Que e é tem um outra. Tem agora, outra coisa também. O Palmeiras chegar a uma terceira semifinal assim, seguida, uma terceira final seguida, é muito pra um time que não joga pra isso. O Palmeiras Exatamente. Não tem futebol pra isso. Não que o Atlético esteja, pô, o Atlético tá arrebentando, jogando, tá. Não, não tá. Mas aí... uma terceira final seguida, tipo, podendo chegar ao terceiro título seguido, é uma moral que o Palmeiras não merece.
Não merece.
Entendeu?
É isso. E aí é o que eu falo, porque exatamente é, o Palmeiras não tem todo esse futebol para estar, mas ele tem um bom elenco. Tem um time que, de fato, é muito bom, né, velho? Os caras são muito bons mesmo. É, porém, o que eu falo é o seguinte. O Palmeiras, tendo o investimento que tem, tendo os jogadores que tem, joga um futebol que é incompatível com esse investimento e com esse elenco. Então, o Atlético Paranaense, tendo um elenco mais humilde, justifica mais o estilo de jogo do que o próprio Palmeiras. Então você tem aí um elenco de alto investimento jogando futebol de um time de pouco investimento. Justifica pra mim, os caras falam, O Felipão, agora que querendo criticar o Felipão por ele jogar no estilo retranca, todo mundo fala assim, peraí, gente, vocês esqueceram do que o Palmeiras jogou esses outros, os últimos anos, tudo? Foi tudo disso, mas todo mundo bater palmas pro Abel. Não, ganhou a Libertadores de forma ridícula, né? Os foram um jogo horroroso. Um jogo horroroso e o outro entregue pelo próprio Flamengo. Agora não, o Felipão com um elenco mais humilde e um investimento muito menor do que o Palmeiras, joga os mesmos jogos que o futebol que o Palmeiras joga, estilo de jogo, né, aquela coisa retranca, é contra-ataque e tudo mais, aí não, aí já não pode, porque é uma vergonha, né, um desfavor, um desserviço de futebol. Falei, cara, quem tem que jogar esse jogo é exatamente esses times mesmo, velho. Esses caras que tô em uma bola ali, agora, um Flamengo, por que eu não aceitaria o Flamengo jogar desse jeito? Porque foi, peraí, a gente vai gastar o investimento que a gente tem com os jogadores que a gente tem para ficar jogando futebol de time pequeno? Porque isso é jogo de time pequeno, você brigar por uma bola, por um lance, de repente, uma bola cruzada na área, aí sim, uma pressão, Matheus, que você faz.
É uma coisa que acontece, esses times, tipo assim, como o Palmeiras, eles já têm isso no DNA, não é de agora, entendeu? Palmeiras, a maioria das vezes, sempre teve isso no DNA de ser um time de jogar por uma bola e tal.
Tá no hino.
Oi?
Tá no hino do Palmeiras.
Como eu roubou aí, Thiago.
É, o Thiago, se você puder sair aí.
Melhorou? Tá melhorou?
Por favor.
Tá no hino, continua. Tá no hino do Palmeiras, a defesa que ninguém passa e o atacante de raça. No meio-campo não tem, entendeu?
E assim, esses times têm isso já no DNA, cara, de jogar pra uma bola. É diferente o Flamengo. O Flamengo já é antigo isso, de ser um time de propor o jogo, time de toque de bola, entendeu? Poucos times no Brasil têm essa parada. E porque a gente se acostumou com esse tipo de futebol. O Brasil se acostumou com esse tipo de futebol, o tipo futebol retranqueiro. Entendeu? Futebol vergonhoso. É um futebol feio pra caramba, que o time brasileiro gosta de fazer. Os treinadores brasileiros, a maioria, eles são treinadores que a gente já considera como treinadores ultrapassados, porque eles são acostumados com essa coisa tipo o Filipão faz, cara. Ele pega a porra de um jogo e bota o time todo pra trás e, tipo assim, joga com uma bola, faz falta. É o antijogo, procura o antijogo. A maioria dos times brasileiros gostam de jogar assim. Então, e mais uma prova, cara. O jogo do Ceará ali agora, o Flamengo-Ceará. O Ceará se abdicou de jogar, cara. Você abdicou por quê? Sabe que é um time inferior e tal, mas eles não fazem questão de querer tentar melhorar, cara, e querer ir pra cima. E por isso que o Brasil ficou pra trás, cara. A gente vê os times europeus indo pra cima aí, e a gente fica vendo. É feio, é triste a gente ouvir. Quando a gente pega lá, por exemplo, no Twitter, quando o Flamengo ganha, vê os caras falando assim: pô, o Flamengo tá jogando time a lá europeu, como europeu. Sendo que os europeus jogam como o Brasil jogava lá atrás, cara. A seleção brasileira, lá na época, lá atrás, lá antes dos anos... Lá 90, mais pra trás, né, o
Thiago? Anos 80, anos 70.
Era assim, era propondo, era tudo de bola. Entendeu? Só que deixou o time brasileiro passar a odiar. Parece que eles não gostam da bola, cara. Chega ali, tipo assim, toma, não quero essa bola perto de mim. É isso, o futebol brasileiro virou isso.
Mas isso é verdade, só que isso aí justifica quando você tem um investimento menor.
Tá, mas então, mas não adianta.
Por exemplo, você tem e você não vai. Por exemplo, o Palmeiras, o Ceará, que é um elenco mais baixo, tentar enfrentar o Flamengo? Logicamente. Agora,
vai tomar.
Você pega um Fortaleza e Ceará, um jogo, pô, jogão, jogo aberto. Então,
mas como é que. Mas, cara, o brasileiro gosta de resultado. Esse é o problema. O Palmeiras tá aí dessa forma, tá jogando, porque tá dando resultado, cara. Aí tá jogando ali, tipo assim, joga feio pra caramba, ganha.
Puta, a diretoria tá nem aí. Mas aí vai aquela cultura brasileira resultadista. E a torcida
não cobra.
Exato.
A torcida tá tipo assim, ah...
Por que que eu falo?
Como falava era do Muricy, né? Assim, o Muricy tinha essa, o Muricy Ball. Tipo assim, joga pra uma bola. Aí fala assim, quando o Flamengo contratou o Muricy, o pessoal já falava assim, não, se acostuma que vai ser isso aí, vamos jogar pra uma bola e pronto. Caralho, e aceitava, mano. Você não aceitava jogar por isso.
Eu pergunto, entendeu? Assim, ano passado, eu critiquei muito a torcida do Flamengo porque permitiu o Palmeiras se reerguer para a final. Deu moral pro Flamengo, pro Palmeiras se reerguer na final, porque criou uma crise contra o próprio Flamengo. E aí, o Palmeiras, que estava em baixa, ganhou moral para chegar para a final. E eu falei bem assim, vocês estão elogiando o futebol, que é o antijogo do Palmeiras, que é o anti... A coisa que a gente gosta de ver, né? Um jogo bonito de ser jogado.
Sim.
Porque ganhou uma Libertadores e agora chegou na final de um. Mas o Palmeiras tinha sido eliminado da Copa do Brasil e não estava brigando pelo Brasileirão mais. Mas chegou na final, ganhou. Todo mundo bateu palminha. Nossa, que incrível, Palmeiras. Nossa, que incrível, Abel. Duas Libertadores. Eu falei assim, mas será que a torcida do Flamengo aceitaria o Flamengo jogar da forma que o Palmeiras joga? Não aceitaria.
Viu, o Abel foi a prova disso.
Com o elenco que teve, que tem, e jogar esse futebol pra... Pô, futebol reativo.
O Flamengo não aceita, cara.
Não aceita, cara.
Porque o Abel, no Flamengo, o Abel tinha resultado.
Mas
não o Abel
tinha.
Tava ganhando, não, tava, não era bonito, a torcida derrubou porque a torcida não aceitava ver o Flamengo com a Arrascaeta, Gabigol, Arrascaeta no banco e jogando, tipo, lá atrás. A torcida não gostava, mas ganhava.
Mas não agradava.
Não agradava.
E entendeu? A torcida do Palmeiras aceitando, aceita. Porque pra eles tá lógico, tá tudo maravilhoso. Ganhou, não importa como.
Por isso que não muda. Por isso que não muda. Vai continuar dessa forma, jogando futebol feio. E eu, nesse ponto, eu concordo muito com o Thiago quando ele diz que preferia que o Palmeiras fosse eliminado. Porque é pra dar um tapa na cara e mostrar. Porra, o futebol de vocês é uma merda. Entendeu? Vocês estão chegando aí
e aí, sorte. E aí.
Eu duvido que o Abel fique no Palmeiras se perder.
Não, eu acho que fica. Eu acho que fica.
Perdeu e o Flamengo ganhou o brasileiro? Duvido.
Não, eu acho que fica.
O Flamengo, eu acho que o Flamengo não ganha o brasileiro, independente do resultado.
Eu também acho que não ganha, não.
Mas eu acho que mesmo o Palmeiras. Vamos dizer que o Palmeiras perca, sai da Libertadores e perca. Eu acho que o Abel não cai. A não ser que ele queira. Aí sim, tudo bem.
Eu acho que se o Palmeiras, o Abel não ganhar essa Libertadores, ganhar só o Brasileiro, o Abel não vai ficar ano que vem. E não vai ser por causa da diretoria. Ele vai, tipo assim, achar, porra, eu não me sou. Não consegui outra Libertadores. Vai falar assim, consegui o Brasileiro que não, a gente não tinha conquistado ainda. Não tinha conquistado.
Fechei meu ciclo, vou embora.
Entendeu?
Uhum. Aí sim, aí concordo.
Eu acho que acontece isso. Eu acho que o Abel larga o Palmeiras de mão ano que vem. Vai deixar o Palmeiras na mão ano que vem. Posso estar enganado, mas eu acho que vai acontecer isso.
Mas exatamente, exatamente. E aí a torcida do Palmeiras aceitou isso, porque tava ganhando, tava tudo maravilha. Mas aí quando perder, por exemplo, caso seja eliminado na Libertadores, já foi eliminado da Copa do Brasil, né? E aí vai escancarar aquilo que já estava lá há muito tempo, que o Palmeiras não joga. Há quanto tempo o Palmeiras não ganha um jogo? Há quantos jogos que o Palmeiras não ganha um jogo? Né, que sim. Tá só empate, derrota, empate. Exato. Não lembro qual foi o último jogo, mas o Palmeiras não tá no momento, assim, né, de subida, enquanto os outros estão lutando para correr atrás do prejuízo do primeiro turno brasileiro. E aí sim, o Flamengo tentando correr atrás, né? Mas aí, e agora a gente tentou evitar esse tempo todo, mas é inevitável a gente falar sobre isso. Sobre a estratégia do nosso querido Dorival. Com esse jogo do Ceará, que para mim foi completamente equivocada, completamente errada. E para mim foi completamente errada e foi um vacilo assim, cara. Eu posso dizer uma palavra até forte. Amador.
Eu discordo.
Vamos ver. Que bom que... Porque aí vamos ter três.
Essa é bom, né?
Aí é que é boa, pô. Se for pra tudo falar assim, eu concordo. Beleza, acaba o programa e vai embora, pô. Mas vamos lá. Por quê? Primeiro, deixa eu levantar meu ponto e aí vocês falam depois. O Flamengo já tem 4-0 no placar. Vai jogar um jogo... Olha, até sábado à noite, pra mim ainda valia a dúvida. E aí? Como é que vai o time? Meu irmão, mas olhou, quando bateu, quando chegou na minha notificação no meu celular que o Palmeiras tinha empatado o jogo, eu falei, titular amanhã pra garantir os 3 pontos. Sem pestanejar. Sem nada. Titular amanhã. Ah, mas titular amanhã. Se eu fosse o Braz, eu falava, titular amanhã. Se eu fosse o Landinho, eu falava, meu irmão, o Doriva. Beleza, chefia? Titular amanhã, viu? Beijo, abraço. Sem questionar. E aí, por quê? Que eu falei, que a gente falou brincando no começo do programa? Cara, se o Flamengo falou assim, ó, hoje não vai ter jogo, hoje vai ser Lil Gabi cantando no Maracanã, show pra todo mundo que pagou o ingresso, e é isso aí, galera, valeu, é nóis. W.O. 3-0, meu irmão. Flamengo, se der W.O., o Flamengo passa ainda. Então, como é que nessa situação o Flamengo pensa de alguma forma em fazer algo diferente? Então foi uma estratégia pra mim como é completamente equivocada, porque pensa, sabendo que o Palmeiras empatou e sabendo que a gente conseguiria diminuir a diferença no jogo no domingo, não ter colocado o time pra frente, o time pra garantir os 3 pontos, fez 1-0, 2-0, pronto, sai todo, sai. Gente, são metade de um time que você tira hoje. Então não tinha questão de poupar, dava pra fazer isso. Então, para mim, foi uma estratégia completamente equivocada. A gente perdeu a chance de encostar, tirar pontos, reduzir o número de pontos em relação ao Palmeiras. Para mim, foi uma estratégia completamente equivocada. Mas, tá claro, vou estar com vocês.
Então, quer falar primeiro, Thiago?
Tá, vou falar primeiro. Eu discordo veementemente.
Você tem todo o direito de estar errado, Thiago.
Muito obrigado. Eu vou exercer o meu direito de estar errado.
Democracia!
Por favor. Eu defendo o seu direito de falar besteira.
Exatamente. Por que que eu acho que você está errado? Porque você está focando apenas nos 4-0 do Vélez. Tem que levar em consideração que temos o jogo contra São Paulo na Copa do Brasil uma semana depois. E você pode perder um titular contra o Ceará pro resto da temporada. Tem um risco de você perder um titular importante pro resto da temporada. E aí vai cagar, não caga contra o Vélez, mas pode cagar contra o São Paulo e pode cagar a final da Libertadores. Então é muito melhor você poupar agora, porque passa esse jogo, aí tem o Vélez, aí tem mais um jogo do Brasileiro, você joga de novo com reserva, poupa o time, joga com o São Paulo, garante a final da Copa do Brasil. E vai jogar com o titular brasileiro já, só brasileiro, só tem a final da Copa do Brasil, final da Libertadores.
Mas tranquilo, aí eu jogaria com...
Faltando 12 rodadas para acabar, com a mesma distância, tá 7 pontos. Mas tem 12 rodadas. Se não tirar em 12, não tirou.
Mas era a chance perdida. Esse é o problema. Eu jogaria como titular agora contra o Ceará.
A chance perdida foi o primeiro turno todo de Paulo Souza.
Exatamente.
Vamos focar no que a gente. É certo. Dá pra ganhar contra o Brasil? Tá ali. Estamos quase na final. Libertadores, ele já tá na final. Vamos garantir que tá garantido, tá, a mão tá ali, a mãozinha esquerda já tá na taça, falta mais uma para levantar. Vamos garantir isso. O brasileiro, a gente tenta, porque o brasileiro é tentar, mas vamos tentar, depois que a gente garante, pelo menos a final da Libertadores.
Esse era o jogo, então, que você fala assim, poxa, agora a gente vai conseguir fazer.
Tem 12 rodadas ainda. A tabela do Palmeiras é bem mais complicada que a do Flamengo.
A nossa é muito pior.
Eu concordo com o pior pra caralho.
Os adversários difíceis a gente pega no Maracanã e eles pegam fora de casa. Nossa tabela é melhor do que a do Palmeiras.
O Dorival, cara, ele já tá com o time dele definido pra qual é o time do Brasileiro, qual é o time da Libertadores, qual é o time da Copa do Brasil. O time do Brasileiro, cara, é o time que, porra, desde então, tá rendendo, tá jogando bem. Também não é justo ele chegar agora nesse jogo contra o Ceará, ele tirar o time lá, pô, vou tirar vocês todos, vou colocar agora os times titulares e vocês vão ficar no banco. Já no meu ponto, ele já
não
acha
assim. Agora não é mais justiça, é 3 pontos. Não é questão
de justiça. Não tô falando questão de justiça. Mas vamos lá, tô dizendo só essa parte do primeiro ponto. O Ceará, até então, cara, é um time... Sempre foi também pedra no sapato do Flamengo. Jogando 11 horas, o Flamengo não tem um retrospecto muito bom. poder botar os times titulares ali.
E, na verdade, é sacanagem o jogo 11 horas. Na verdade, qualquer época do ano.
Qualquer
época do ano, jogar 11 horas.
Ele tem que levar em consideração que esse jogo não seria 11 horas da manhã. Ele seria no sábado à noite. Foi mudado para 11 horas da manhã. E o jogo do Palmeiras, que dessa rodada, seria 11 horas da manhã de domingo. E foi mudado para sábado à noite.
Prejudicaram o Flamengo, roubaram o Flamengo um tapetão. Estão tentando tirar o Flamengo da briga.
O retrospecto do Flamengo jogando 11 horas nunca foi muito bom. Talvez se a gente colocasse o time titular do Flamengo nesse jogo contra o Ceará e perdesse, talvez poderia vir a criar até uma crise maior no Flamengo. Imagina chegar 11 horas da manhã, não conseguir vencer o Ceará, ia começar a demonstrar ali pro o trabalho do Dorival, não é isso tudo. Ia começar porque já começou assim, entendeu? E outra coisa, as pessoas também estão assistindo o jogo de uma forma mais como torcedor na emoção do que como visão de inteligência. O Thiago tá certo ali. Coloca o Arrascaeta, já se machucou no último jogo lá. Arrascaeta não jogou essa partida. Coloca ali o Everton Ribeiro desde o início. Everton Ribeiro sofre lá. Ceará bateu pra cacete nos jogadores do Flamengo. Era porrada o tempo todo nesse último jogo. Parecia o jogo contra o Atlético Paranaense, só que foi um pouquinho reduzido ali, mas também estavam batendo demais. Pega o Everton Ribeiro ali e machuca, lesiona. Você perde o Everton Ribeiro. Você pode perder um outro jogador mais importante, o Felipe Luiz ali também.
Perder o Pedro.
Perdeu o Pedro, entendeu? Só isso tudo que ele colocou na ponta do lápis. Thiago também falou outra coisa correta. Flamengo tá perdendo o brasileiro, não é agora não, gente. Flamengo tá perdendo o brasileiro, perdeu o brasileiro lá atrás de Paulo Souza. Incompetência da diretoria de não ter mandado o Paulo Souza embora, quando já tava vendo que o trabalho era uma merda, entendeu? Não tá perdendo agora. O Dorival chegou, o time tava em 14º. O Dorival deixou o time na vice-liderança. Tá agora 7 pontos. Há 3 rodadas atrás eram quase 14 pontos. O Palmeiras já era considerado campeão. Agora o Flamengo tava com a chance de ficar com 5 pontos. Beleza. Mas, porra, o objetivo do Dorival é o seguinte. O que tá mais garantido no momento? Chegar na final da Libertadores e chegar na final da Copa do Brasil. Não perder os jogadores ali. Cara, se a gente ganhar 3 títulos no mesmo ano... Cara, isso é coisa que é torcedor, que a gente colocou isso na cabeça, que a gente quer. Entendeu? Mas não é algo que é muito difícil de acontecer. Até porque poderia acontecer se a gente já estivesse jogando dessa forma há muito tempo. A gente não ia estar dessa forma, não. E outra coisa, cara. O Palmeiras está tropeçando nos últimos jogos todos. 6-7 dos últimos jogos do Palmeiras no Brasileiro. O Palmeiras não venceu. Entendeu? Não só no Brasileiro. Nos últimos jogos, o Palmeiras não venceu. E não quer dizer que o Palmeiras também vai ganhar todos os próximos jogos, não. A não ser agora, o Palmeiras perde esse jogo contra o Atlético Paranaense. Acho muito difícil do Flamengo reverter. Muito difícil o Flamengo reverter e ser campeão brasileiro, porque o Palmeiras vai botar todas as forças máximas para enfrentar jogar no Campeonato Brasileiro. Mas achar que foi uma estratégia ruim do Dorival, a única coisa para mim, estratégia ruim do Dorival, que eu não concordo, é de colocar o Diego para jogar. Eu acho um absurdo o Diego jogar numa partida dessa, sendo que o Thiago Maia já não joga na quarta-feira, ele poderia muito bem ter jogado essa partida. Nesse ponto aí eu concordo que é um erro do Dorival, sim, de colocar o Diego. O Diego não tem mais nenhuma condição de ser titular no Flamengo, entendeu? É ídolo, respeito pra caralho, sou um dos torcedores que mais gosto do Diego, gosto muito dele, acho que ele teve um papel muito importante nessa nova geração do Flamengo, é um cara bom, um cara que tem um perfil de liderança, mas ele também tem que entender que ele não tem mais condições de ser titular no Flamengo, não tem. Porra, tá ganhando de 3-0 a partida? Bota o Diego, beleza, finalzinho do jogo, pra dar uma moral ali, a botar o Diego de titular no jogo 11 horas da manhã, que o Flamengo já não joga bem, parece que o time não dorme, acorda, tá todo mundo com sono ali na hora, é
todo
impressionante.
Todo mundo queria ir pro Rock Rio, rapaz, todo mundo viu as fotos dos meninos no Rock Rio lá, tudo. Mas isso, era por isso. Por isso que
errada,
botou, cara, o jogo 11 horas, tá vendo? Tá agora todas as coisas encaixando.
Mas achar que a estratégia foi errada aí, imagina só se acontece isso aí, botou o time titular, não vence o jogo e sai ainda com o Pedro lesionado, ia falar o quê? Por que colocou o Pedro pra jogar? Qual era a necessidade? Entendeu? Não tem, cara. Tipo assim, tem mais jogos pra jogar ali ainda pela frente, mas o objetivo é Libertadores e Copa do Brasil. Copa do Brasil. Libertadores
aí,
ainda
pra mim...
já tá garantido, beleza. Mas, tipo assim, Copa do Brasil não tá, não, cara. O São
mas
Paulo.
A Copa do Brasil, velho, solta aqui. Eu tô aqui, não sei quando. Do que...
Semana que vem, cara.
Semana que vem, pá.
Semana que vem.
Tá muito. Ó, eu jogaria, botava. Concordo. Bom. Tinha alguns jogadores que não dava pra jogar, tinha alguns jogadores que não dava pra jogar, mas você montasse um time com estratégia de garantir esses 3 pontos ali, ó, pra cima, Azul, negão, pra cima,
você
organizado.
Quarta-feira,
médio reserva.
Botar cavalaria.
Médio reserva. Qual a necessidade de botar titular pra correr o risco de ter uma lesão quarta-feira?
Eu acho que ele não vai botar todos os titulares nesse jogo na quarta-feira, eu acredito que ele não vai. Mas, tipo assim, falar também
porque
com o Dorival.
Porque o Gabigol tá, foi suspenso.
Ó, Gabigol o Dorival.
Quem mais também? O Thiago Maia,
o...
né?
O Léo Pereira.
E o Davi Luiz. Também.
O Davi Luiz, eu não acho justificativo do Davi Luiz não ter jogado essa partida também. Porém, tipo assim, cara, o Flamengo jogava essa partida ali no vencesse e saísse com lesionado, seria uma tragédia também. Seria já uma tragédia absurda. E assim, cara, eu acho que o Dorival, ele não errou totalmente, porque ele poderia muito bem ter chegado no segundo tempo e voltado com o mesmo time. Ele já chegou mostrando que ele queria vencer o jogo. O time terminou o primeiro tempo perdendo. Cara, ele mudou, ele fez 4 substituições de uma vez. Ele colocou Vidal, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Pedro e...
Mas uma vez que já Pedro tava perdendo, já.
Foi, eu acho que o... Não, tava perdendo, sim. Mas foi uma comprovação que ele queria ganhar aquela partida. Entendeu?
É porque senão ia ficar muito feio. Senão sim. Ia ficar...
Mas tô dizendo, mas era um cara que, tipo, ele já tava pensando em colocar os jogadores no jogo. Mas o Flamengo realmente, no primeiro tempo, cara, demonstrou que é um time que não sabe jogar 11 horas da manhã, cara. Foi só mais não, isso.
Mas esse jogo, 11 horas da manhã, eu sei que eu respeito o Marcão, porque eu sei que o Marcão não concorda com isso, mas não tem condições um jogo 11 horas da manhã com...
O jogo contra o Avaí foi 11 horas da manhã também? Na ressacada,
estrela do Vidal? Não vou lembrar. Mas acho que foi, talvez tenha sido, acho que foi.
Não, ali porque o Pedro que resolveu, mas também foi
mas um
merda. Mas
um jogo 11 horas da manhã, cara, muda completamente o programação, o cronograma fisiológico do
11 horas da manhã é só bom pro torcedor, cara.
Só é bom pro torcedor.
Não, pra mim foi péssimo, eu detestei o jogo 11 horas da manhã.
Eu odeio, porque eu cheguei no Maracanã e tava com sono, entendeu?
Não, muda tudo. O clima,
Acordar cedo domingo, ninguém merece.
É, você tem que acordar cedo, você tem que se preparar para um jogador que vai jogar em alta intensidade, o preparo, a alimentação é diferente, o preparo é diferente, o psicológico é diferente.
Você coisa, 11 horas da manhã, se tivesse direto esse horário. Tipo assim, Flamengo jogasse a cada... Tipo, jogou hoje, aí no, sem ser outro fim de semana, o outro joga 11 horas da manhã de novo. Aí o jogador até começa... Acostumar.
Não, cara, porque não é,
mas
não
é uma cara questão três
de costume.
Meses.
Não é questão de costume, é questão de, não, mas é questão de preparo físico. Tipo assim,
mas
se você vai fazer
preparar mais assim.
Eu acho que nem nessa questão, porque um preparo de alto. Um esporte de alta intensidade, de um tiro muito longo, porque não é um esporte que você corre 100 metros e para. Não, você continua os 90 minutos naquele pique. E 11 horas da manhã. Você não se alimentou da mesma forma que você se alimentaria se tivesse
tomado
café, almoço, preparação. É muito diferente.
Tá?
Mas para a gente finalizar aqui, palpites para o jogo.
Palpites.
Vamos lá.
5-0.
E 5-0?
5-0.
Tá bom. Humildade tá aí, né? Vamos lá. Thiago meteu da outra vez
4-0. 3-0, animal.
3-0. Eu acho que o Flamengo vai botar o pé no freio, porque todo jogo que o Flamengo vem com resultado favorito, já bota 3-0, por aí tá de boa. E até não, porque...
Então eu vou mudar, eu quero chutar o mesmo que tu, não, tu só erra. 3-1.
Eu só erro nada. Eu tenho colocado 2-1 todo jogo? Tenho colocado 2-1 todo jogo, mas é porque é o meu sentimento para o jogo. Então vai ser, você mudou pra quê?
3-1 mesmo, vai tomar um golzinho assim, só pra dar um susto.
Dar uma acordada.
Bom, vai tomar o gol primeiro. Vai ser 1-0 pra
ele. Ah, vai tomar o gol primeiro pra dar um ânimo, pra dar um gás, pra deixar o jogo emocionante.
Pra deixar a torcida puta.
É. Vai ser 3-1. E os 3 gols vão ser no segundo tempo, que é pra gente ficar mais puto ainda. Vai comer.
E quem faz o
jogo? Pedro.
Não, Pedro vai meter um. Pedro vai meter um, João Gomes vai fazer o outro e Léo Pereira de cabeça. Anota aí.
Léo Pereira não joga,
cabeção.
Então não pode ser Léo Pereira. Fabrício Bruno de
cabeça. Ah, sim. E palpites pro jogo do Palmeiras e Atlético?
Um gol do Gabigol, um gol do Davi Luiz, outro do Léo Pereira, né?
O Gabigol não faz gol, meu irmão. O Gabigol tá zicado, não faz mais gol.
São os três que não jogam. O Gabigol, o Léo Pereira e o
Davi Luiz. Tá, é verdade.
Davi Luiz de falta.
Talvez, talvez no treino o Gabigol faça. Pré-treino ele faz, mas dentro pode de gol, ser. Na hora do jogo lá, ele não vai. Não,
nem. O Gabigol
ele
não
joga.
Ele não joga nem do mil.
Ele foi estratégico, que ele não queria perder muito gol.
Não, você viu, não, passou. O Gabigol pegou férias. O Gabigol não joga quarta-feira e não joga domingo.
O menino é malandro, rapaz. O menino, ele... o Gabi, porque eu não chamo mais de Gabigol, retirei a palavra Gabigol. Não chamo mais, mas o Lio Gabi é malandro, o menino é esperto.
Ele pegou porque ele já vai aproveitar o Rock in Rio agora aí, até semana que vem.
Malandrão todo. Pode apostar que vai estar nas páginas de fofocas que Lio Gabi namorando alguém aí.
Já tá na página de fofoca, ele caiu na porrada com o maluco ontem, né? Quase caiu na porrada
ontem, não sei se você não viu, não? Então esse é o menino, tá na ativa.
É,
caiu na porrada. Palpites, lá no Atlético e Palmeiras?
Cara... Vai ser 1-0 Palmeiras. Vai pros pênaltis. E eu acho que eu vou. Nessa hora ali, eu acho que vai dar Atlético Paranaense também. Eu queria o Palmeiras. Entendeu? Tipo assim, nessa ponto, mas eu acho que vai dar o Atlético Paranaense e vai ser um choque de realidade pra torcida do Palmeiras. Entendeu?
Palmeiras e pênalti não é uma coisa que combina muito bem, né?
Não combina muito bem. Entendeu? E vai ser Thiago. Um choque de realidade.
Pra mim vai ser 1-1. 1-1. Passa o Atlético. Palmeiras sai na frente e toma um gol no final. Lindo, maravilhoso.
Eu acho que vai ser uns. Eu acho que o Palmeiras passa, mas vai ser 1-1 ou 1-0 do Palmeiras. Nos pênaltis, o Palmeiras passa nos pênaltis. Eu acho que, infelizmente, a zica do Palmeiras com pênaltis acabou. Mas até porque o Veiga aqui não perdia, agora perde também, né? Mas o goleiro...
O Veiga tá machucado, não tá? Acho que ele não joga.
Ah, não joga?
Ele tá machucado.
Ih,
se lesionou.
Então, Palmeiras... So sorry.
Não sei se ele
so
vai jogar mesmo, mas ele se lesionou contra o Atlético Paranaense. Foi uma lesão...
Não, acho que até lesionado eles vão botar pro jogo. Até lesionado ele vai pro jogo.
Vai entrar pra bater o canto, vai perder.
Tá vai. Caraca, que doido.